Queridos, sempre bom poder estar aqui, gostoso compartilhar e esse domingo não é diferente. Eu estarei aqui agora, nesse momento, compartilhando a continuação da última mensagem que eu dei no dia 4 de janeiro. Não sei quem lembra, a gente ouve tanta coisa, né? É difícil lembrar, né? Eu falei do Salmo 73, um salmo de Asaf, onde Asaf, por um momento, ele começou a vacilar no que ele acreditava em Deus. Ele deu algumas resvaladas no seu caminhar com Deus, não deixando de acreditar em Deus, que Deus é bom. Mas, por um momento, ele começou a olhar para as pessoas. E aquele olhar para as pessoas começou a desviar o seu foco de Deus. E aí ele começou a ter uma perspectiva muito humana das coisas. E aí ele perdeu realmente o seu foco em Deus. E aí as coisas começaram a ficar difíceis para ele, porque ele já não enxergava que Deus era tão bom. Eu não sei se vocês recordam, quem recorda desse dia de Asaf, levanta a mão. Boa, poucas pessoas. A gente vai recordar, né? Temos que recordar. Bom, para ficar mais fácil, deixa eu contar algo que aconteceu na minha vida, bem no começo, quando eu comecei a frequentar essa igreja, eu lembro que eu estava super empolgado com as coisas de Deus. Nossa, aquela coisa de agora eu entendi que o mundo não tem nada para mim. E aí eu vim para essa igreja e estava servindo a Deus, projeto Gol, projeto de inglês, mocidade. Era um negócio assim, eu queria servir. O tempo foi passando, e aí eu já tinha 21 para 22 anos, e aí eu olhava assim para as garotas da igreja e falava: Deus, quem é a minha prometida? Aí eu olhava e aí eu falava: nossa, não tem ninguém, Deus, meu Deus. E aquela situação mexia com o meu coração. E por um momento, eu andava pela rua dentro de um metrô e eu via pessoas do mundo namorando. Eu estava dentro de um ônibus, eu via casais se beijando. Eu falava: nossa, Deus, mas eu sirvo tanto o Senhor. Será que eu não sou merecedor de uma moça, uma serva de Deus? Uma mulher virtuosa, né? E o tempo passou. Eu lembro que em alguns momentos eu resmunguei com Deus, eu questionei também, como Asaf, a bondade de Deus, e eu comecei a dar passos por si só. E aí comecei a investir pesado em algumas pessoas da igreja, mas sem orientação de Deus. E eu lembro que eu tomei alguns foras, né? Lógico. Sem a orientação de Deus, porque eu achava que Deus precisava me abençoar, porque eu do mundo conseguia namorar e eu não. O que estava acontecendo? Não sou tão feio assim, né? Brincadeira. Mas eu não conseguia. E eu comecei a tirar conclusões sobre Deus por causa daquela minha situação. Eu comecei a tirar essas conclusões da mesma maneira que a gente faz na nossa vida. Ah, mas aquele meu amigo do mundo vai para a Disney, eu não vou. Ah, mas aquele tem uma casa melhor do que a minha. Mas eu sirvo a Deus. Ah, ele tem mais condições financeiras. A gente facilmente tira conclusões das coisas. Eu lembro que muitas vezes, nesses momentos, eu olhava assim para uma pessoa do mundo, e essa pessoa do mundo era um padrão que a gente tem hoje. Nós colocamos como padrão uma pessoa que não é tão bonita. Então, uma pessoa, sei lá, mais relaxada, não se veste tão bem. A gente olha assim, com a barriga um pouco crescida, né? A gente olha para essas coisas. Eu falava, mas como que essa pessoa, né, está namorando essa moça tão linda? E a gente conclui com muita facilidade, eu já sei, ele deve ser rico. Só pode ser porque ele é rico, que ele está namorando essa moça. A gente tira conclusões rápidas das coisas. E com relação a Deus, a mesma coisa. Nós concluímos em relação a Deus, se Deus é bom, ele vai abençoar o justo e vai punir o perverso. Nós tiramos isso. O perverso tem sido abençoado por Deus enquanto o justo tem sofrido. Portanto, Deus não é tão bom assim. Lembra que eu dei o exemplo? Quando eu recebo o salário no dia certo, no momento certo, eu saio ali da sala do meu chefe e falo, nossa, Deus é bom. Mas ele não era bom? Ele não é bom se o salário não entra no meu bolso? Nós concluímos isso com muita facilidade. Isso está no nosso dia a dia. E é interessante que o texto, abra sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73, eu vou projetar os textos aqui, se você quiser acompanhar. Salmo 73, versículo 13 até o 16. Olha o que diz lá Asaf. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Vamos orar? Senhor, nós queremos clamar ao Senhor pelas tuas misericórdias nessa hora, Pai. Nós pedimos, como o Patrick já mencionou aqui, Deus, fala aos nossos corações, Deus, abre a nossa mente para a tua palavra, Deus, nos dá toda a atenção nessa hora, Deus, não permita que nada venha nos distrair, para que não perdamos, Deus, o melhor que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã, Deus. Perdoa-nos, Deus, nos purifica, que a gente possa estar realmente atento a Ti nesta hora. Em nome de Jesus, amém. É muito interessante, se você olhar para o texto no Salmo 73, versículo 3, Asaf fala que ele invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. E aí ele começava a perceber, eles não têm preocupações. O corpo dele, eles são fortes, têm uma saúde muito boa, eles não partilham das canseiras, só eu trabalho. O cara está lá de boa, na praia, o cara está tranquilo lá na cadeira de praia e eu trabalhando. Enquanto eu estou aqui trabalhando nesse feriado, eu vejo as fotos no Facebook e ele lá, na praia. Isso começa a mexer com o meu interior. Eles não são afligidos, eles vivem uma vida arrogante e soberba. Olha, é um negócio absurdo. Eles falam coisas ruins, malícias, e o mundo olha para essas pessoas e vem beber dessa fonte. acreditando que é água pura. Porque o mundo olha com esse padrão. O mundo vê e fala, essa pessoa é bem-sucedida. Essa mulher, vamos imitá-los. A gente percebe que eles não têm interesse. Eles dizem, Deus não está nem aí para a gente aqui na terra. A gente faz o que a gente quer. Acaso há conhecimento do Altíssimo? E Asaf, ele começa a tirar conclusões. O que, que é tirar conclusões? É aquilo que nós cremos. E ele fala, será que foi à toa, com efeito? Será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos limpas? Sabe qual foi o resultado de tudo isso? Chicote. Ó, o tempo inteiro, a cada manhã, castigo e sofrimento. Mas, ele coloca uma coisa interessante. Ele fala, se eu tivesse falado como os maus, seria um traidor do povo de Deus. E eu reconheço, é muito difícil entender por que que os perversos se dão bem e os bons estão sofrendo. E talvez essa questão já passou pela sua cabeça. Aquele que fica numa festa a noite inteira bebendo, sai embriagado e aquele que foi trabalhar, está no ponto de ônibus, esse embriagado atropela todo mundo. É uma questão extremamente relevante para os nossos dias. Como responder tal questão? O texto, ele nos ajuda a percebermos que, muitas vezes, as nossas conclusões revelam o que estava acontecendo com Asaf. Às vezes, você vai conversar com um pastor, você vai bater um papo com ele, e você fala, assim, teologicamente, muito bonitinho, olha, Jesus é isso para mim, Jesus é aquilo, tudo certinho. Mas na hora da prática, acontece igual aconteceu com Asaf. É só acontecer uma situação que você já começa a murmurar. E talvez você esteja nessa manhã tirando conclusões como essa. Será que Deus é tão bom? Será que as coisas não poderiam estar melhor para mim? Sabe quem expressa essa conclusão? É o diabo. O diabo expressa isso muito bem. E por isso que nós não podemos olhar para as pessoas, para as circunstâncias e dizermos, Deus é bom hoje, amanhã ele não é tão bom. O diabo faz isso. Olha esse texto de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8 a 11. Olha o que diz a Bíblia. A gente sabe de todos os testes que Jó estava passando. E olha só o que Satanás, conversando com Deus, diz. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes. E os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na face. Sabe o que Satanás estava dizendo? Olha, sabe por que Jó é esse homem íntegro? Porque ele tem tudo. Você cercou a família dele, você deu dinheiro, você deu casa, você deu gado, você deu todas essas coisas. Agora tira tudo. E eu quero ver se ele continua dizendo que o Senhor é bom. Se ele não te amaldiçoa na face. Tire as bênçãos dele. Fala a verdade. Essas conclusões, enquanto a vida está boa para nós, são muito atraentes para nós. Enquanto eu estou bem, eu estou namorando, eu tenho a minha casa própria, enquanto eu estou pagando as minhas contas, quando eu estou fazendo tudo isso, nossa, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Agora, e se a coisa muda? Deus continua sendo bom? O diabo coloca isso, tira as coisas dele, e eu quero ver se ele não blasfema contra ti na face. Sabe por que isso é atraente para nós? Porque a nossa natureza quer ver, sabe o quê? Resultados. Nós queremos ver de qualquer jeito resultados. Queremos que o nosso serviço a Deus resulte, sabe o quê? Bons cônjuges, bons filhos e uma casa em um bairro bom. Ou talvez, eu falo no meu caso aqui, que você me convide para ir almoçar na sua casa e meus filhos não me façam passar vergonha. Talvez seja isso. E aí eu vou declarar: Deus é bom. Só que a gente precisa olhar que Deus está trabalhando em algo muito mais profundo, maior, que focaliza nos aperfeiçoar. Ele quer nos libertar da nossa escravidão, dos desejos da natureza pecaminosa. E para isso a gente vai passar por provações. A gente vai passar por dificuldades. Eu lembro da história de Moisés. Moisés é aquela história lindinha que foi colocado no cesto e ficou com o faraó. Passou 40 anos nos palácios de faraó, vivendo uma vida ali muito boa, podendo desfrutar de tudo que o Egito oferecia. E um certo dia Moisés resolveu sair, foi dar uma volta. E Moisés, dando essa volta, ele começou a perceber coisas. Ele começou a perceber situações que não o agradaram. Viu o trabalho penoso dos seus irmãos, viu um egípcio espancando um hebreu, viu dois hebreus brigando entre si. Moisés resolveu agir. E como que Moisés agiu? Moisés foi lá e já matou o egípcio. E foi perguntar para os outros irmãos hebreus: por que que vocês estão brigando entre si? O que leva vocês a brigarem? E aí ele fala: mas quem é você? Você é nosso juiz? Eu sei que você matou aquele homem. E ele foge, ele vai embora. E nesse tempo ele fica mais 40 anos fora. E aí tem família, e aí tem filhos. Só que um dia, uma sarça pegou fogo ali, uns galhos pegaram fogo, e começou a falar com Moisés. E começou a dizer para Moisés: deixa o Egito. Deixa o Egito. Começou a falar com Moisés: olha, eu tenho algo para você. Você será usado por mim para libertar o meu povo, porque eu estou ouvindo o clamor deles. Eu sei que eles estão sofrendo. E aí ele fala com Moisés, olha o que ele fala com Moisés. Êxodo 3, 17 a 20. Portanto, disse eu: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Olha que interessante. Moisés, ouve de Deus, olha, eu tenho um recado para você falar para Faraó. Você vai ser usado por Faraó para libertar, por Deus para libertar o meu povo. Você será essa pessoa. E Deus explica direitinho o que, que vai acontecer. E aí, Moisés, ele vai falar com o Faraó, olha que interessante. Depois, Êxodo 5, 1 a 3. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Sabe quando a gente vai evangelizar nas casas e nós fomos aqui, a gente toca a campainha, sabe o que, que a gente pensa? Ah, o cara vai abrir a porta, ó, vem tomar um café. Está tudo pronto. Quem é o seu Deus? Quem é você? A coisa não é fácil. E Moisés começou a perceber que a coisa não era fácil. Mas a gente acredita que as coisas são fáceis. E as coisas não são fáceis. Olha o que aconteceu. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles as mesmas contas de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela, estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Sabe o que, que aconteceu? Deus fala com Moisés: ó, vai lá e fala que você vai ser o cara que vai libertar o povo. Moisés vai e fala. Só que Faraó não quer saber. E não quer saber e chama os chefões lá e fala assim: ó, agora piorou para vocês. Agora a coisa ficou preta. Porque eu não vou dar mais agora matéria-prima. Agora vocês vão ter que correr atrás das coisas. Vocês vão sofrer muito mais. E é interessante aqui que quando Moisés fala com o Faraó, parece que a coisa vai ficar boa, né? Ok, vai ficar boa. Mas a situação apertou. Imagina aqueles superintendentes do povo falando com Faraó. E Moisés lá fora, esperando. Sabe o que, que ele devia estar pensando? Vamos imaginar aqui. Agora é o seguinte: Deus falou para eu ir que vai libertar. Só que é o seguinte, Moisés devia estar falando assim com o irmão dele, Arão: a vitória é certa, em nome de Jesus. Já foi decretada a vitória por Deus. Eles vão sair e nós vamos comemorar, porque Faraó vai libertar. Mas, olha o que o texto diz. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe, o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste o povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, Senhor, de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ele concluiu: Tamo perdido, só piorou a situação. O Senhor manda eu fazer isso e a coisa piora. O Senhor me traz para a igreja e cadê minha namorada? O Senhor me traz para a igreja e cadê as bênçãos? Eu não tenho bênção, eu não tenho nada. Eu estou sofrendo, porque antes eu não estava nem preocupado com o horário de igreja, com o horário em respeitar minha mãe ou coisas do tipo. Hoje eu estou. Aquele que não respeita, ele tem essas coisas. Eu não tenho. Eu vou para a igreja, 7h15, culto da mocidade, 10 horas. A coisa ficou pior, Senhor. E com Moisés também. Só que eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se você reparou no texto, mas eu vou voltar o texto para vocês. O que está escrito em vermelho? Perdão, não é esse. O que está escrito em vermelho? Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Quantas pragas? Uma, duas, três, quatro, pode ir embora. Não. Cinco, seis, sete, não! Não! E Deus diz: eu endureci o coração daqueles homens. Não será fácil. A coisa não é fácil. Deus trabalha essa ideia na nossa vida cristã. Porque ele disse, e Moisés em alguma parte, sabe o que aconteceu? Ele só queria a bênção. Ele só queria ouvir a vitória para a vida dele. Ele queria ouvir a parte assim: você vai libertar o povo, está tudo certo, eu sei que é isso que você quer. Só que ele só ouviu o que ele queria ouvir. E ele esqueceu: é hora de rebobinar a fita. É hora de reparar bem. E eu quero dizer para você nessa manhã: Jesus, ele te salvou com um propósito. Rebobina a fita e olha por que que você está aqui dentro dessa igreja. Namorada é bênção, mas e se não vier? Rebobina a fita e veja o que Deus está fazendo na sua vida. É interessante que Moisés ficou frustrado. Moisés disse: olha o que o Senhor está fazendo. Está tudo errado. Mas ele não percebeu ainda o que Deus estava fazendo com a nossa vida. Não é diferente. Nós entramos um dia, talvez, nessa igreja, no acampamento MAB ou em qualquer outro lugar. E nós viemos clamando a Deus: me liberta daquela imundícia, pornografia, me liberta da pornografia, me liberta de palavrão, me liberta de todo tipo de pecado. Deus é bom, hein? Com certeza, ó, ele trouxe o copo d'água. Me liberta de todo o mal que eu fazia, da droga que eu usava, de tudo que eu fazia errado. Eu clamei por isso. Aí Jesus me libertou. Eu vim para cá, aceitei Jesus. Só que aí, eu volto para casa. E eu volto para casa, tem as revistas, tem o computador, tem todas as coisas ainda em casa. Como que eu vou lidar com isso agora? O que que eu vou fazer? Ah, mas meu ex-namorado continua ligando, sabe, do mundo, continua falando, continua no meu pé. Como que eu faço agora? Você clamou para sair dessas coisas, mas agora você volta para casa e você quer ter prazer nisso ainda. Você olha e fala assim, puxa, eu queria dar uma conectada, eu queria dar uma clicada ainda, eu queria ainda poder falar com ele, porque o seu coração e o meu é mau. Não há desculpa para viver uma vida sem sofrimento, sem dificuldade. É interessante que Pedro já disse isso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. Olha que interessante. O sofrimento faz parte, sabe por quê? Porque nós nos apegamos aos prazeres desse mundo. Nós nos apegamos com muita facilidade. Nós adoramos ficar no sofá assistindo um filminho o dia inteiro. Enquanto tem gente evangelizando, enquanto tem gente... Nós adoramos ficar na nossa vida boa e de conforto. Mas Deus, ele fala que agora é diferente. O que eu estou fazendo na vida de vocês é retirar essas coisas que têm prioridade na sua vida, e que você quer viver. E aí você tem uma luta grande, porque Deus colocou um novo coração para você. E aí, uma coisa que eu gosto muito de lembrar, para a gente ter convicção se nós somos crentes ou não, aceitamos a Cristo pela fé. Mas uma coisa muito interessante, Ezequiel diz que nós teríamos repulsa, nojo, do pecado. Quem tem um coração novo tem nojo dessas coisas e vai lutar contra isso, não achando que essa calmaria toda, essa vidinha boa, dá trabalho. Viver para Deus é isso, é substituir esses prazeres que muitas vezes me afastam de Deus. Dá para entender, né? Não é deixar de viajar com a família, não é nada disso. É colocar isso como prioridade em vez de Deus. A Bíblia é o recurso que Deus nos deu para entendermos a nossa vida. Ela tem como objetivo interpretar a vida para nós. Mas sabe como que a gente vive? Pelas circunstâncias. Então, se hoje o chefe pegou no meu pé, então as coisas já não estão boas, então sei lá se eu vou na igreja, se a igreja é mesmo um projeto de Deus. A gente muda tudo, porque a gente vive segundo as circunstâncias. A gente usa as nossas experiências da vida para ditar o que a gente acredita sobre Deus, sobre seu trabalho e sobre a sua palavra. Nós usamos com muita facilidade isso. As nossas experiências é que ditam quem é Deus para nós. E não existe nenhuma possibilidade de eu e você acreditar que para viver uma vida que agrade a Deus, eu precise ter um chefe que seja bonzinho e me agrade, que eu tenha uma esposa, alguém que sempre me trata bem, uma esposa que pode ser incrédula, porque de repente eu casei incrédulo, depois me converti E aí agora eu estou com ela. Será que eu não posso viver uma vida cristã frutífera porque agora eu tenho uma pessoa incrédula do meu lado? Não há desculpa. Se você olhar para Pedro, 1 Pedro, esse eu não vou projetar, 1 Pedro 3, versículo de 1 a 6, olha o que diz lá, Pedro. Inclusive o tema da minha Bíblia é a vida exemplar cristã, deveres dos casados. Diz assim, 1 Pedro 3, de 1 a 6, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trato de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Viver o modelo cristão não depende das circunstâncias, se o chefe é bonzinho, e todas as situações que você possa imaginar. A ênfase aqui, a desculpa aqui, a ênfase do texto, está dizendo, é um modelo de sofrimento. E ele não abre um parêntese para dizer, não, vive do seu jeito. Ah, se sua casa, sua mãe é brava, se tem todos os problemas, Deus não abre mão disso. Não há desculpa. Se seu marido nunca aceitar a Cristo, você assim mesmo pode viver uma vida frutífera. Deus pode, a passagem diz que Deus pode se utilizar do seu, da sua vida, do seu sofrimento aqui, para levar essa pessoa ao Evangelho. Por que muitas mulheres reclamam disso? A gente às vezes pode ver muitas mulheres reclamando, né? Ah, mas meu marido não tem jeito. Ah, eu poderia ser diferente se apenas Deus ele está dizendo, esqueça o cis. É possível viver uma vida exemplar. Comportamentos errados não são desculpas. Comportamentos errados não são culpa de outras pessoas. Lembra sempre disso. Não tem essa desculpa para Deus. Porque no fundo, no fundo, sabe o que a gente quer concluir? Que a culpa é de Deus. Nós concluímos que o culpado é Deus. No fundo, no fundo, é a teologia que nós temos por trás. É o pensamento que a gente tem por trás. Deus é culpado. Porque olha a esposa que eu tenho. Porque olha o irmão que eu tenho. Olha a família que eu nasci. Olha isso, olha aquilo, olha... No final a gente joga a culpa para Deus. Mas no fundo, no fundo, o problema está aqui. E eu vou usar mais um texto ainda de Tiago. Tiago diz assim, Tiago 4, de 1 a 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Sabe de onde acontecem as brigas, os problemas, as lutas? De um coração idólatra, de um coração que quer viver os prazeres. E aí Deus diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis e pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos próprios prazeres. Olha que interessante, um coração idólatra clama pelaquela vida antiga, pelaquelas coisas que criam guerra. Eu até falei isso. Por que que a gente, de repente, ouve um grito no berçário lá, aí fala assim, uma criança mordeu a outra. Aí você vai descobrir por quê. Porque o brinquedo é meu. Porque eu não abro mão disso. Eu quero porque eu quero. Ela não abre mão daquilo. É o seu prazer isso. E aí a gente entende guerras e contendas. E aí a gente entende as lutas. Porque a carne quer aquilo. E aí nós lutamos com Deus. Percebe que a luta é com Deus. Porque o nosso coração é idólatra. Lembra Asaf? Ele conclui. Olha, as coisas não estão boas, Senhor. Mas por quê? Por que que você quer tudo isso? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é adultério. Porque um dia você veio aqui na frente e se comprometeu com o Senhor, numa aliança feita no sangue dele, que você o serviria, que você o amaria, que você agora viveria para ele. Lembra Moisés? Olha para trás. O que que está faltando na minha e na sua vida para a gente viver as coisas de Deus? Moisés reclamou. E tu, Senhor, olha o que está acontecendo com esse povo. Moisés reclamou. O Senhor me trouxe aqui para ser afligido nesse lugar. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que coisa linda. Deus resiste ao soberbo. Sabe aquele que quer lutar ainda e manter os seus prazeres idólatras? Deus fala assim, olha, pode vir, quem é o primeiro, vamos lutar. O segundo, eu vou resistir. Quem é o próximo? Pode vir. Sabe por quê? A gente gosta da passagem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? Você já parou para pensar? Se Deus for contra, quem será por nós? Deus resiste. Mas aquele humilde que hoje está nessa manhã aqui e reconhece que tem vivido uma vida estragada, uma vida com aquela que um dia pediu, me liberta, Jesus, me tira dessa imundícia, mas facilmente podemos voltar. E aí Deus fala, olha, se humilhe, se renda, reconheça que você e eu estamos vivendo essa vida. Venha, o texto diz que Deus dá graça aos humildes. Sujeitem-se, sabe o que é isso? É uma linguagem aqui de um exército, de um comandante. Ou seja, obedeçam às minhas ordens. Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quer saber um bom repelente? Um bom repelente contra o diabo? São pessoas humildes que reconhecem a sua dificuldade de se viver a vida cristã, que realmente não é fácil. Quando a gente vive assim, o diabo foge. Porque o que o diabo quer é que você se apegue ao orgulho, a essas coisas. Mas uma pessoa humilde se entrega e Deus fala: eu habito no alto e no santo lugar, mas habito também com contrito e abatido. Não existe coisa mais linda do que você entrar nesse lugar e falar: descobri coisas na minha vida que precisam ser mudadas já. E o único jeito de efetuar mudanças efetivas, corre para a cruz. Corre para a cruz e diz: Jesus, essa área eu tenho controlado, vive através de mim nisso tudo. Eu não quero mais. E o texto diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, vocês que estão em cima do muro, que tem duas almas. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Deus está dizendo: venha chorando, venha triste, porque o pecado traz tristeza, traz repulsa, traz nojo. Então ele fala: não venha dando risada não, isso não é brincadeira, porque você sabe a vida que você está levando lá fora. Então afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Às vezes a gente dá risada com besteira, em piadas bestas, e acha que está feliz, e acha que está contente, e acha que está bonito. E Deus diz: olha, converta-se o vosso riso em pranto, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Graça é um favor imerecido, né? Até comentei com o Patrick esses dias, quando eu olhei para esse texto aqui: quando a gente se humilha, Deus nos exalta. É como se a gente merecesse alguma coisa, né? Então você se humilha e recebe, você é exaltado. Aí você fala: nossa, interessante isso, né? Mas fica tranquilo que eu não apoio essa ideia. Graça é graça. Mas Deus adora aquele que se dobra. Deus adora aquele que vem reconhecendo quem ele é. Leu no Isaías 40, é grande, é poderoso. Ninguém trouxe conselho a Deus. Reconheça o coração. As conclusões que nós temos que ter é uma só. Deus está tirando de mim e de você coisas que a gente se agarra com unhas e dentes e diz: nossa, eu não posso viver sem isso. Eu não posso viver sem aquilo. E Deus está dizendo assim: eu tenho algo para fazer na sua vida. Muito mais do que se agarrar nessas coisas que se desfazem. E Deus diz: vem para mim. Se de alguma maneira você está aqui nessa manhã e culpou a Deus por situações que você está enfrentando, de alguma maneira, você precisa perceber que existem prazeres que têm sido aqueles que fazem que Deus não responda a sua oração. É preciso humildade. Também no nosso meio pode ter pessoas que têm vivido e têm chorado diariamente, numa luta constante contra o pecado e contra as coisas desse mundo. E Deus olha para você, e Deus te socorre, e Deus te ajuda, mas Ele diz: é com perseverança que você vai vencer essa batalha. Não é fácil, mas eu estou com você. Eu quero finalizar o último versículo. O que Deus está fazendo. 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas o quê? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. um viver perto de Deus, no centro da vontade de Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Sabe o que Deus está fazendo na sua vida? Te livrando daquilo que um dia você veio aqui na frente e disse: eu me arrependo, eu não quero mais viver essas coisas. O que Deus está fazendo é te livrando de tudo isso. E Asaf, ele concluiu diferente, porque a visão dele não estava boa. Ele não lembrava disso ainda. Mas a gente vai continuar. E Asaf, ele entra na presença de Deus. Ele vai para o centro da presença de Deus. E aí a sua história começa a mudar. E aí ele começa a enxergar igual Deus enxerga. E aí ele fala: não, não é eles que estão vencendo. Não são eles que estão na frente. Porque eles estão numa pista de patinação de gelo, com uma bota de borracha, escorregando. Eles não estão bem. Lembre-se disso. Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Como nós temos tirado conclusões sobre Deus? O que você tem atribuído a Deus? O que eu tenho atribuído a Deus? Isso é importante. Deus não vai mudar. Deus, ele insiste em te mudar, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Viva as coisas de Deus e você viverá a vida mais feliz do mundo. Não tenho dúvida disso. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer porque muitas vezes é preciso rebobinar a fita, Deus, para olhar realmente para a tua palavra e ver o que ela tem a dizer sobre situações que nós passamos na nossa vida, Deus. Muitas vezes não prestamos atenção, Deus, e passamos a viver uma vida frustrada, cheia de problemas, ó Deus, porque não olhamos para o teu manual e não percebemos a forma que o Senhor quer que vivamos, Deus. Tu nos tornastes nova criatura, Deus, com o objetivo de trabalhar nas nossas vidas, Deus, tirar as coisas que há no mundo, que está dentro de nós. Ó Deus, o Senhor quer trabalhar tudo isso na nossa vida. Não permita que a gente se alegre com essas coisas simplesmente que se desfazem, Deus, e percamos de vista essa perspectiva da eternidade e de coisas que o Senhor pode realizar através de nós na vida de outros irmãos, naqueles que ainda também estão ainda perdidos, ó Deus, se alegrando de forma tão vazia e superficial. Socorre-nos, Deus, como família, como igreja, nos coloca no centro da tua vontade, Deus. E nós, com certeza, veremos, Pai, o quanto o Senhor pode realizar através de nós nesse bairro, nessa igreja local, vivendo no centro da tua vontade, Deus, vivendo uma vida afastada do pecado. Eu sei que o Senhor quis falar isso nessa manhã, Deus. Existem prazeres no nosso meio que têm impedido as respostas que nós queremos de oração, Deus. Existem pedidos sendo interrompidos pelo pecado, Deus. Então, que nós sejamos humildes nessa hora e nos dobremos na tua cruz, corramos, ó Deus, rapidamente para lá, Deus, e possamos viver uma vida de arrependimento, andando do teu lado, Deus, e vivendo a tua vontade, Deus. Muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela direção que o Senhor nos deu essa manhã. Eu te agradeço em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.